nós de imediato temos o nosso compromisso aqui com as nossas autoridades. Presidente da OAB, Dr. Maurício Dias Silveira.
Daniel.
Maurício é seu pai, meu. Né? É o meu grande amigo, inclusive. O Dr. Daniel Dias Silveira está presente aqui, presidente da OAB. A doutora Suzane Helfeld, promotora da comarca de Espumoso, do Ministério Público de Espumoso. E Juanito Paiunsati, ele que é o presidente do Conselho Penitenciário. E eu, com o Rô, a gente já abordou esse assunto nos últimos dias, então nós vamos começar aqui com as principais autoridades, não principais, só todas são importantes, mas eu digo com a OAB, que a gente não ouviu ainda, e com o Ministério Público, sobre a questão do presídio. Nós sabemos que houve então essa manifestação do presidente do Conselho quanto à preocupação da superlotação do presídio, quanto a outros tantos problemas que podem serem elencados à presença de outros tipos de preso, com outras classes de periculosidade aqui na nossa cidade, já que a gente tem outras comarcas mandando preso para cá, porque alguns presídios estão interditados. Como é que é a posição do Ministério Público, doutora Suzane? Uma satisfação, fazia tempo que a gente não conversava, aliás, nós temos muitos assuntos que vamos abordar, inclusive em outros momentos, em outros compromissos, né? Preocupação com as nossas crianças, a senhora sempre prestou um trabalho importante de apoio ao CONDICA, de apoio ao Conselho Comunitário, né? Com as penas alternativas que muitas vezes os crimes ambientais, eles acabam tendo medidas de pagamento de custas, enfim, de penas, e esse dinheiro é revertido aos conselhos aqui da nossa cidade. A gente sabe que é muito importante esse seu pensamento nesse sentido. Mas uma satisfação em receber a senhora aqui na nossa programação. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Planetário. Bom dia aos colegas que se fazem aqui presente hoje para nós debatermos esse assunto importante, que é a superlotação do nosso presídio estadual. Bom, adentrando já nessa questão, Tiago, do tema do presídio, nós viemos já há algum tempo com essa problemática, né, da superlotação. Nós temos o Dr. Juanito Paiunsati, que nos prestigiou em assumir essa tarefa, que não é fácil, né? Nós estávamos com dificuldade, inclusive, de encontrar pessoas que quisessem assumir esse encargo de presidente, e o Dr. Juanito prontamente se dispôs como advogado da comarca, advogado atuante na área criminal, principalmente. Ele nos veio prestigiar, então, com o seu trabalho junto ao presídio, e vem nos passando dados e vem nos passando situações que têm nos causado uma preocupação. De fato, nós tivemos aí o Rio Grande do Sul com toda essa tragédia que aconteceu em decorrência das chuvas. Nós tivemos problemas em que foram alguns presídios interditados, não só pelas questões também afetas às chuvas e a essa catástrofe, mas também em decorrência de outros fatos, né? Nós sabemos que os presídios, infelizmente, não são objeto de investimentos no sentido não só material, mas também no sentido humano, né, doutor Juanito? Nós sabemos que os agentes hoje, que nós chamamos de polícia penal, né, os policiais penais, conhecidos como agentes penitenciários, também estão num certo número desfalcados, estão sobrecarregados, e essa é uma preocupação que assola a nossa comunidade pelo fato de que nós temos um presídio aqui no centro de Espumoso. E não há, pelo menos em todo esse tempo que eu estou aqui, nunca houve uma ideia de se remanejar o local do presídio. O que nós temos acompanhado no longo desses 23 anos que eu trabalho aqui é justamente a própria comunidade, algumas vezes com o apoio do Estado, né, que vem realizando reformas para tentar dar vamos dizer assim, condições dignas de cumprimento da pena, que é o que a legislação estabelece.
Eu queria fazer uma colocação nesse sentido, porque nós temos dos dois lados. A preocupação com o apenado é uma coisa, mas também nós temos a opinião pública que se sente insegura, né? Principalmente com os últimos fatos que aconteceram aqui na cidade, que não são normais. Sim. Assalto à mão armada não é uma coisa normal, e isso mostra que os delinquentes, eles estão evoluindo, digamos assim, no seu modo operante, né?
Mais audaciosos.
Mais audaciosos. O que faz com que eles entrem nessa questão? Não sei se é a sensação de impunidade, aí não tem o porquê também nós abordar esse assunto, mas o que é, a comunidade também pensa, poxa, mas o cara errou, o cara cometeu um crime, ele tem que pagar por isso.
Sim, tem é o nosso sistema
é
criminal.
É o nosso sistema criminal, né, doutora?
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, se sente inseguro. Então, essa sensação de insegurança que muitas vezes faz com que esse alerta tenha que ser abordado aqui pela emissora, e por isso que a gente está, debatendo esse assunto, né, e qual é a solução? O Ministério Público já se manifestou, já encaminhou ofício para a Secretaria de Segurança Pública, como é que funciona?
Esses trâmites junto às secretarias, ele é um trâmite muito demorado. Na grande maioria das vezes que nós enfrentamos problemas aqui em Espumoso, nós resolvemos os nossos problemas por aqui, né, doutor Juanito?
Sim.
Isso já vem de uma longa data. Eu me lembro da época que nós tínhamos o nosso juiz aqui, que era o doutor José Francisco Dias da Costa Lira, né, doutor Chico, que foi um dos grandes investidores, vamos dizer assim, foi um dos grandes que teve a iniciativa de nós começarmos a pensar no presídio aqui, nós mesmos, enquanto comunidade, justamente para cessar essa questão da insegurança. E a partir daí, trabalhando com ele, eu me recordo de várias, vamos dizer assim, intervenções que nós praticamos, como construção de passarela, melhoria do local onde fica a brigada militar, para biblioteca, rede elétrica, várias situações assim pontuais que eu me recordo, troca da cozinha, remanejamento, banheiros, foram feitos, mas geralmente, na sua grande esmagadora maioria, com recursos provenientes da nossa própria comunidade aqui, né? E quando eu falo na comunidade daqui, nós também não podemos esquecer que nós tivemos muita ajuda do Dr. Ralph também, né? De Birubá, né? Que era um juiz das penas alternativas, que também caminhava, inclusive para trocas de viaturas, porque até mesmo a viatura que era conduzida uma época, né, doutor Juanito?
Fiat Uno,
precisava de manutenção, adquirir veículo novo, tudo isso teve que partir da nossa iniciativa.
Se me permite, eu já cheguei a levar preso para audiência de Birubá com o meu carro.
Sim.
Junto com a agente penitenciário.
Pois é, pela falta de recursos financeiros. E quando tu falou agora para nós, Thiago, dessa insegurança que gera, não só fatos novos e audaciosos que estão acontecendo aqui em Espumoso, mas também nos preocupa e nos causa insegurança essa superlotação.
Uhum.
Porque entendo, enquanto Ministério Público, que o caminho não é soltar quem está preso, né? É mantê-los presos, mas mantê-los presos de uma forma que quem reside aqui, principalmente próximo, nas proximidades do presídio de Espumoso, possa ter segurança.
Pois
né?
É. E aí você pensa que hoje a gente tem, então, um fato desses, né, com um assalto à mão armada, é uma questão preocupante, porque todos nós temos filhos, todos nós temos familiares que têm que circular à noite, pessoas que têm que trabalhar à noite, né, então isso realmente preocupa. Não que isso esteja ligado à superlotação, são duas coisas distintas.
Não, são coisas distintas.
Mas só que quando você tem presos com um nível maior de periculosidade que vem pra cá, junto vem o amigo, vem o companheiro, vem atrás, né? Pois é. Então, e o que pode ser feito? Vamos ouvir a OAB? Doutor Daniel, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, doutora Suzane, satisfação estar aqui contigo, nosso promotor de justiça, doutor Juanito, nosso presidente do Conselho Penitenciário, como tu falaste, né, Thiago? Realmente é uma preocupação muito grande que nós temos com o presídio estadual aqui de Espumoso. Nós estivemos ontem fazendo uma breve vistoria lá no local e realmente a situação nos preocupa muito, né, Thiago? A questão, como a doutora Suzane falou, da superlotação é algo que acho que não tinha chegado a este nível aqui em Espumoso ainda. Nós temos celas, Thiago, para 6 detentos com 24, 25 detentos.
Pois é.
Então, realmente é uma situação, de fato, desumana, né? Eles ficam em pé, revezam para dormir, um banheiro por cela. Né? Então, assim, realmente a superlotação é o grande problema daqui. Isso causa uma instabilidade lá dentro e reflete na rua. Né?
E reflete nos agentes,
nos
são
agentes,
dois, imagina,
são
150 presos,
sim,
né?
São 4 ou 5 agentes durante o dia, tá? E à noite, final de semana, são 2 ou 3. Então, tu imagina 2 ou 3 agentes com mais de 150 penados.
No plantão são 2.
No plantão são 2, no máximo 3. Eles ficam realmente numa situação muito complicada. E se nós pegarmos só o local ali do presídio, ao lado do presídio nós temos uma escolinha das séries iniciais com uma creche. Sabe? Então, o tamanho do risco que nós estamos correndo com essa superlotação. Qualquer detento ali que tenta empreender uma fuga, é o lugar que eles vão cair ali, sabe? Nós temos crianças ali, Thiago. né? Os arremessos de droga, armas, celulares, tudo pelo fundo do presídio. Tem uma rua que dá no muro do presídio. Não tem um policiamento lá dentro. Os próprios agentes têm que se revezar para ir fazer esse monitoramento lá fora para evitar o arremesso de objetos, enfim, lá para dentro do presídio. Então, realmente, é uma situação que nos preocupa, né? A OAB já está adotando as providências. Nós, com essa vistoria, vamos fazer novamente, mais a fundo, lá no presídio. Vamos montar um relatório, né, de toda a situação que foi com o nosso presidente estadual, o Dr. Leonardo Lamacchia, nos solicitou para que enviássemos um relatório com todas as situações, que ele vai intervir junto ao secretário do Sistema Penal, o Dr. Luiz Henrique Viana, que é da advocacia também, é o secretário de Estado, e levar toda essa demanda aqui do nosso município para ele, para que realmente o Estado tome providência. Né? Nós sabemos que tem todo o problema das enchentes que o Estado está enfrentando, presídios, né, interditados, mas isso não justifica essa falta de investimento que vem ao longo dos anos. O problema não foi agora.
Exatamente.
O problema, ele vem de muitos anos, como a doutora Suzane falou, nós estamos há mais de 20 e poucos anos sem um investimento considerável do Estado aqui para melhorar as condições do nosso presídio. Né? Esse presídio, ele é da década, acredito, de 70, né? Então, é a mesma estrutura que está lá, prisional, sabe? Nós não temos uma sala de revista, nós não temos um parlatório para a advocacia trabalhar lá dentro. A sala de videoconferência deles, para as audiências, é feita dentro da sala dos próprios agentes, que eles não têm uma sala para isso. Os computadores deles, né? Então, assim, a falta de estrutura, Thiago, é grande, é grande. Então, atitudes precisam ser tomadas ou nós vamos entrar num colapso prisional aqui em Espumoso. E quem vai estar em risco somos nós, as nossas famílias e toda a população. Isso é muito preocupante.
Vamos... Tá, então a OAB vai encaminhar então esse requerimento.
Uhum.
Em quanto tempo, doutor Daniel? Só para a gente botar um prazo nisso, porque nós vamos cobrar. A rádio vai cobrar, nós vamos buscar informações a nível de Estado. Nós precisamos achar uma solução, né?
Sim.
E isso tem que ter
um prazo. Vamos achar. Nós sempre achamos e nós vamos achar dessa forma também.
Quanto tempo leva
isso? Sexta-feira, né, para o nosso relatório já estar nas mãos do nosso presidente Leonardo Lamacchia, para que ele consiga intervir junto ao secretário do Sistema Penal, né? Nós estaremos acompanhando junto com ele, iremos a Porto Alegre, se necessário for também, para que realmente o Estado vire os olhos para cá e consiga tomar providências para, pelo menos neste momento, né, nem que de forma paliativa, se encontre uma situação de um pouco maior de segurança lá dentro.
Perfeito.
Porque realmente, como o Dr. Renito falou em outra oportunidade, e eu vejo assim, é uma bomba relógio. O nosso presídio estadual de Espumoso é uma bomba relógio. Nós precisamos tomar providências ou realmente a coisa vai para um rumo que não vai ser bom para os apenados, não vai ser bom para toda a sociedade.
Certo.
Então nós precisamos olhar lá para dentro e tomar medidas concretas que consigam resolver a situação.
Doutora Suzane, o nosso judiciário tem conhecimento?
Tem conhecimento. Nós sabemos de toda essa situação e conversamos sobre isso. A doutora é sempre bem solista nesse sentido, né? Inclusive, como o doutor Daniel pontuou, nós às vezes enfrentamos problemas com a questão de falta de internet por parte do presídio, para que nós possamos fazer as audiências de forma audiovisual com o preso, porque é ainda uma maneira mais segura para todos, né, não retirar, até porque quando você retira um apenado do interior da casa prisional, você precisa dos agentes penitenciários e escolta, portanto, falta... Não tem mais. É isso que eu disse. O problema nosso aqui não é só uma questão material. Talvez a material seja bem complicada, porque a gente sabe que envolve de dinheiro, né? E nosso Estado passa por um sistema de crises em razão de várias tragédias que vem acontecendo ao longo do tempo. Não vamos só imputar as enchentes, mas também nós somos um Estado eminentemente agrícola, né? E a gente sabe das frustrações da agricultura e tudo isso reflete no recolhimento estatal. O que nós, eu acho que uma das coisas, só para complementar então essa ideia, não é só material, é humano, né? É humano, de trabalho também. E te digo uma coisa, a gente encontra certas resistências, às vezes, quando se fala em ajudar o presídio, né? Afinal de contas, lá estão as pessoas que praticaram crimes, né? Vamos ser bem sinceros?
Sim.
Então as pessoas, não, eu não quero ajudar o presídio, né? Só que o presídio, nesse momento... ele é uma maneira de você ajudar a sociedade, ajudando o presídio.
Exatamente.
Porque eu até sei que o doutor Juanito esteve ontem conversando, nós nos reunimos na promotoria, né, doutor?
Sim, sim.
Para angariar alguns recursos, para nós tentarmos, assim, de alguma forma agora, amenizar, abafar um pouco, é um dos planos que a gente tem.
Uhum.
E para isso a gente precisa das prefeituras, a gente precisa da população, para ver se a gente consegue fazer algo que seja paliativo, mas que vá dar uma abafada, né? essa panela de pressão para que ela não estoure, né?
O Ministério Público, então, está posicionado.
Sim.
Qual é a ação do Ministério Público, além de deslocar esses recursos que vêm de penas alternativas?
Hein? Nós vamos participar agora, enquanto Ministério Público, na minha pessoa, participar juntamente com a AB, juntamente com o doutor Juanito na presidência do Conselho. Tenho certeza que a doutora Priscila também, como magistrada, defensoria pública, né? Eu até, me parece que a defensoria pública ingressou com uma ação, né, doutor Juanito?
Sim, pedindo interdição.
Pedindo a interdição parcial, né, para que não venham mais novos apenados. E eu te confesso, assim, Thiago, que como nós resolvemos, eu resolvi, né, ontem, vir junto com os colegas que estão aqui presentes, eu não busquei saber o andamento dessa ação. Perfeito. Mas eu posso te passar logo depois o andamento de como está. O nosso parecer nessa ação foi favorável, no sentido de que não sejam mais remetidos presos para cá, né?
Certo. Nós, então, esgotamos esse assunto, eu acho que é por aí. Essa mobilização é importante, a união das nossas forças, né, para que se chegue a uma solução, né, então, sobre esse assunto. A gente vai estar acompanhando, vamos estar em contato, em comunicação,
sim,
né, para que a gente consiga, então, ter resultado nesse sentido. A rádio também está junto nessa parceria para que as coisas aconteçam da melhor forma para a nossa comunidade. Doutor Juanito, só um fechamento com o senhor aí, depois eu queria também abordar só mais um assunto com a doutora Suzane, aproveitar a participação dela aqui na nossa programação.
Eu gostaria que,
ao mesmo tempo que a gente chama a atenção, também nós vamos pedir para a população, né, que tenha calma, que também a coisa não está degringolada, digamos assim, né?
Olha, Thiago, posso lhe dizer, ontem eu e o presidente da OAB estivemos lá fazendo uma vistoria e eu vi uma coisa que eu tenho 30 anos de direito criminal,
sim,
uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu vi os agentes penitenciários patrulhando a rua de trás, certo? Com uma viatura armados por causa dos arremessos.
Os arremessos.
Né?
Tem sido constante, então, a questão do arremesso?
Deu 11 arremessos de quinta até segunda. De sexta-feira até segunda-feira. Deu 11 arremessos de celular, cachaça e drogas. Então,
e uma prisão, né?
Uma prisão.
Um flagrante arremessando. Né?
Eles vêm pela creche, vêm ali por trás e quando não dá, vem pela frente. Então, estão tentando cessar esses arremessos, né, a fim de que se coloque uma ordem na casa, porque não tem mais como a gente entrar no pátio para pegar esses arremessos, para retirar das mãos dos
apenados,
os telefones, que isso facilita muito também
o contato
e está dando o apavoramento dos vizinhos.
E as redes de contenção, hein? Não seguram?
Tem alguma coisinha, mas não é? Teria que cobrir todo o parque.
Foi solicitado, desculpa te interromper, Ronito, mas ontem conversando com o diretor do presídio, né?
Sim,
uma pessoa, Marafon, muito disponível, nos comentou que foi solicitado ajuda à prefeitura, né? Para que seja feita a cobertura com uma tela que impeça esses arremessos, para que eles tenham o foco deles para dentro do presídio, que é onde
certo,
eles devem estar.
É onde eles devem estar.
Essa é a função deles.
O prefeito Douglas foi a única autoridade do Poder Executivo que prontamente se prontificou, que mandou o engenheiro lá, então assim o Douglas fez um papel excelente, certo?
Perfeito.
Mandou já o engenheiro lá, que a gente vai fazer cela no porão, vai ter cela no porão.
Vocês vejam a que ponto nós chegamos, né?
Exato.
O município tem que...
Já não é uma condição salubre,
sim,
um salão ali normal, isso, né, das celas.
Não, eu digo também a questão de uma função que seria do Estado, mas que a gente sabe, porque já somos, vamos assim, marcados por longos anos nesse sentido, de que quem acaba ajudando ou são munícipes ou é o próprio município, né?
Sim.
Enquanto na verdade, né, doutor Juanito, me ajuda aqui, nós recebemos presos que, vamos pegar só a nossa comarca aqui, ela é Espumoso, Campos Borges, Alto Alegre. Nós pegamos mais Ibirubá, pegamos 15 de novembro,
Colorado, Selva,
Tapera, né?
Canto.
Então, até uma das ideias
certo,
que o rádio daqui consiga, com a audiência que possui, né, não digo comover, mas demonstrar para as pessoas que estão está sendo buscado fazer, tomar atitudes em relação a isso?
Sim, as autoridades estão busca... aqui, se estiver presente aqui, eu faço um agradecimento pelo...
Que é isso, fazer. É um trabalho conjunto, né? É uma preocupação, né? Porque quando se fala em segurança pública, nós não podemos também esquecer que a paz social e a manutenção do presídio é uma parte da segurança pública. Né?
Muito bem. Gente, eu agradeço a participação de vocês. Doutora, a senhora não atua aqui na promotoria, na comarca eleitoral, né?
Não. Faz 9 anos que eu não faço mais parte do eleitoral daqui, por estar substituindo Ibirubá e ser promotora eleitoral em Ibirubá. Já estou indo aí para a terceira eleição no total, né, entre municipal e presidencial, que eu não faço parte. Sou apenas uma cidadã que voto, né? Quando consigo votar, porque na verdade, quando é uma eleição municipal, eu preciso estar muito cedo, quando não tenho Ibirubá, que pernoitar em Ibirubá, né? Por causa das questões que aportam durante a madrugada. Então, essa atribuição do Ministério Público é exercida pela doutora Marisaura Fior, que é da comarca de Itapera, mas que depois das mudanças que nós tivemos na legislação eleitoral, passou a abarcar uma zona só, né?
Perfeito.
Essas duas comarcas, tanto Espumoso quanto Itapera.
Doutora, muito obrigado. Doutor Daniel, muito obrigado. Doutor Juanito, muito obrigado. Daqui uns dias eu vou lhe procurar, doutora Suzane, para a gente abordar outros assuntos aqui, né? Que a comunidade precisa ouvir, a promotoria, assim como vamos tentar também com a nossa juíza, a doutora Priscila, uma participação aqui na rádio. Inclusive, se a senhora conseguir intermediar aí, podemos, né? Conversar sobre diversos assuntos em que a gente tem que ter a comunicação com a nossa comunidade, né?
Certo, pode contar conosco.
Ok, muito obrigado.